Olá, amigos. Muito boa tarde. O Notícias Agrícolas está começando a sua programação desta sexta-feira, após o almoço. Vamos então fechar a semana do boi gordo. Isso mesmo. Vamos ver como nesse 17 de agosto está se comportando o mercado lá no Vale do Araguaia Goiano, mais especificamente em Britânia. Mas vamos primeiro para Bebedouro, São Paulo. É de lá que Marcelo Marcondes, da Nelore Marcondes, pecuarista lá da região de Vale do Araguaia, e também ex-presidente da PROVA, né, a Associação dos Produtores lá daquele vale, do Vale do Araguaia Goiano, vai nos mostrar um pouquinho, né, Marcelo? Seja bem-vindo. Como está indo a safra de bezerro, né, desse ano, e como que o mercado está vendo o fechamento da semana no boi gordo, né, Marcelo? Boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês novamente para falar um pouquinho sobre o mercado de boi.
O prazer é todo nosso, você que sempre acompanha a gente, a gente está sempre acompanhando também os seus movimentos de perto, que sempre é uma referência no nosso mercado do boi, cada vez mais regionalizado, cada vez a gente sempre olhando o Brasil inteiro. Então vamos lá, Marcelo, o que que você hoje, o teu pessoal lá de Britânia te informou aí das escalas, da procura do boi, a primeira oferta dos frigoríficos da região lá, Marcelo?
Giovanni, hoje eu falei em Goiás, os frigoríficos lá em Goiás, eles estão confortáveis. A escala, assim, estão prorrogando um pouco, pulam um dia sem abate e tal. Então, eles estão confortáveis, entendeu? O que tá se vendendo muito hoje é o boi Europa, por causa dos grandes confinamentos, né? Que se não for boi rastreado, não fecha conta. Então, hoje estão praticamente os três maiores frigoríficos, vamos dizer, JBS, JBJ, Minerva e Marfrig, estão praticamente praticando um boi de R$ 135 a R$ 136, entendeu?
Que esse aí estamos falando do boi Balcão, boi commodity, né? Boi Europa um pouco mais, né, Marcelo?
Isso. Boi Europa, um pouco mais, o boi Cota Rio. O boi Europa, vamos falar, até 139 e o boi Cota Rio 141, entendeu?
Entendi.
Mas não tá, Giovanni, eles querem pregar, assim, que estão tranquilos de escala e tal, mas tem frigorífico andando longe para buscar boi, entendeu? Teve casos lá de frigorífico andar 600 quilômetros para poder fechar a escala de abate, entendeu?
Entendi, entendi. E isso daí por quê, Marcelo? Porque alguns produtores estão conseguindo manter aí nos animais ainda, reter os animais, ou porque está faltando mesmo animal, Marcelo?
Giovanni, o animal hoje, o animal LG, está muito, não existe praticamente. Porque os boi a pasto já mataram, semi-confinamento, então não está existindo esse boi. Então, esse boi está sendo muito procurado hoje, entendeu? As vacas também já foram abatidas, né? Vacas que estavam vazias, acabou a estação, IATF, vaca que desmamou agora em junho, maio, que estavam vazias, já foram descartadas, entendeu?
Então, na verdade, o que está. Eles estão precisando mesmo aí mesmo com esse conforto, eles devem estar precisando para fechar a escala e também para manter um mínimo, deixar cada vez menor a ociosidade das plantas, né, Marcelo?
Isso, para não deixar plantas ociosas, né? Eu acho que o cenário hoje é de estabilização, você entendeu? Há 10 semanas que o boi a nível Brasil, vamos falar a nível Brasil, vem subindo, mas essa semana praticamente os preços não mexeram, entendeu? Em Goiás. Então, essa arroba que a gente fala a nível Brasil, uma arroba que está hoje em média R$ 136,50, muito próximo dos preços praticados em Goiás hoje, entendeu?
A gente está dando para ver que o diferencial de base está encurtando bastante de várias regiões para São Paulo, né, Marcelo?
Com certeza, com certeza. Essa época fica mais escasso, esse boi, quer dizer, então, lá em Goiás, esses grandes confinamentos já têm as parcerias, né? Uhum. Os grandes frigoríficos, travamento de peso, tudo preço, uhum. né? Uhum. Então, agora eu acho que está dificultando muito o preço do boi subir. Segundo os dados do IBGE, Giovanni, é que eles chamam de força de trabalho. São 27,6 milhões de pessoas, uhum. sendo que 13 milhões estão paradas, 5 milhões desistiram de procurar emprego, sendo que 9 milhões estão em algum emprego, fazendo um bico, alguma coisa para uhum. sobreviver. Então, isso atrapalha muito o mercado da carne, né? A crise está bem...
É verdade, Marcelo. Isso a gente nota que, assim, com todo mundo que a gente fala e você acompanha a gente aqui, com exceção do Mato Grosso, né, Marcelo? Porque lá tem tanta oferta sobrando que eles não sabem mais o que é entre safra e o que é safra lá, né? Essa é a mais pura realidade. Mas nas outras regiões, o que se percebe é que está tendo essa alta. Realmente, essa semana também em São Paulo ficou meio parado o boi, mas a alta é muito limitada. Limitada, né, Marcelo? Mesmo lá em Goiás, a alta está sendo limitada pela demanda muito lenta, muito devagar, né, Marcelo?
O mercado interno, vamos falar, o mercado goiano está muito parado, né, por causa de crise. A crise é no país inteiro, né, Giovanni? Uhum. Agora, o que está indo bem acima da expectativa são os leilões, entendeu? Os uhum. leilões estão vendendo muito bem, quer dizer, um preço... que a gente chega a pensar que não fecha a conta, entendeu?
Uhum. Os leilões, nós fizemos... os leilões de vocês, Marcelo, foram leilões de genética ou leilão para engorda, para abate mesmo, hein?
Não, nós inauguramos um parque agora, mês passado, agora em julho, uhum. dia 27 de julho, inclusive foi dia do meu aniversário. E nós inauguramos um recinto, esse leilão foi só de gado de comercial. Uhum. É bezerro, garrote, novilha, bezerra e boi magro. Uhum. E deu uma média muito grande, Giovanni. Bezerro deu uma média de 1.450, o garrote de 1.750 e boi magro de 2.000 até 2.050. Uhum. Então, assim, umas contas... Lógico que, vamos dizer, esse preço que nós estamos falando é um preço de um gado com genética, um gado de filho de ATF, de inseminação, ou touros registrados e tal, que hoje a pecuária procura isso, né, Giovanni? Com a dificuldade que nós estamos, uhum. se a gente não tiver um gado geneticamente produtivo, mais importar esse ciclo, a gente não fecha a conta, né, Giovanni?
É importante você dizer, né, Marcelo, porque quando a gente fala de leilão comercial, muito poucos pensam em gado de genética, né, gado de boa qualidade. Então, foi ofertado os animais... Né, comerciais, mas com bom padrão, né, Marcelo? E isso mostra, então, que tem gente aí apostando para o ano que vem, para pelo menos 2-3 anos à frente ainda, né?
É, com certeza, Giovanni. É um gado, como você muito bem falou, é um gado, quer dizer, não é um gado registrado, mas é um gado filho de gado registrado, uhum. um gado que geneticamente superior aos outros, né? Porque... Uhum. Ainda no Brasil existe a pessoa que ainda põe boi de boiada nas vacas, né? Uhum. Então o prejuízo ele vai ver depois de 4 anos aí que vai abater seu boi, que vai atrasar até 4-5 anos, quer dizer, e não vai pesar nada. Uhum. Então hoje o pessoal está acordando muito com a genética.
É, porque...
A Melore Marcondes, uhum. quer dizer, faz todos, quer dizer, todos avaliados no mercado, tudo... Estamos vendendo tudo na fazenda e muito bem. Uhum. Preço muito bom, uhum. muita procura.
Então, significa que tanto para criatório, né, Marcelo, para cobrir vacada com qualidade, quanto para boi comercial, a procura por eficiência, a procura por animais façam com que o pecuarista ganhe na margem, é cada vez maior, né? Você acha que é uma característica própria também de Goiás, Marcelo, já que, como você falou no início, os confinamentos cada vez mais estão procurando animais de qualidade, não só gado europeu, não só de cruzamento, né, mas zebu de uma maneira geral também?
Com certeza, Giovanni. O grande problema, veja assim, confinamento, uhum. O grande problema do gado europeu, uhum. Se você não tiver certificação de Angus para você participar do programa, uhum. É um animal que come mais que o Nelore e rende mais no rancho.
Uhum.
Rende menos.
Uhum.
Come mais e rende menos. Uhum. Então, se você não tiver no programa Angus, eu não vejo vantagem, entendeu?
Uhum.
Agora, nossa região, lógico, o país inteiro tem muita gente inseminando, mas, ao meu ver, dizer para exportação.
Uhum.
Entendeu? Que a nível Brasil eu acho que estaria saturado, tanto de inseminação, tanto de ATF, uhum. De cruzamento.
É verdade.
Eu acho que sempre eu prego, não é porque a gente tem genética, a gente mexe com genética, mas eu acho que o bom Nelore é imbatível.
Uhum.
É um gado de maior rendimento, um gado de melhor sabor, então eu acho que é imbatível um Nelore bom.
Ô Marcelo, eu estava me esquecendo aqui, quando você falou que as escalas estão mais ou menos confortáveis lá em Goiás e mais especificamente lá perto do Vale, para quantos dias, né, a gente estava falando, Marcelo? Mais ou menos?
Ô, Giovanni, hoje eu falei no JBJ, falei no JBS, o JBJ está com escala até dia 5.
Dia 5?
Dia 5 de setembro.
Aham. Uhum. Uhum.
Então, você vê, uma escala super longa.
É, né? bem confortável mesmo, né?
É, bem confortável. Agora, sabe lá, né, Giovanni? A gente, segurista, vocês estão falando que está tão confortável, mas ser uma boiada grande, você liga, oferece, então, ah, não, fulano não pode matar e tal, eu vou encaixar a sua. Então,
uhum.
Eu acho assim, que esse ano é um ano de estabilidade,
uhum.
E se tiver uma alta, é pouca daqui para frente, entendeu?
Uhum.
Eu não acredito numa alta tão expressiva.
Uhum.
Você vê, nós abatemos no primeiro semestre esse ano 3,9% a mais que o ano passado,
exatamente,
entendeu?
Exatamente. Foi isso.
E o que me chamou, uhum. Giovanni, muita atenção hoje,
uhum.
Conversando com o pessoal, que Goiás possui 45 plantas,
uhum.
De abate. E dessas 45, só 5 exportam, sendo 3 JBS, 1 JBJ, 1 Minerva e outro do Marfrig.
Uhum.
Então, por isso, essa procura também grande demais é o boi LG, entendeu?
Uhum.
Né? Porque os grandes frigoríficos estão abatendo dos grandes confinamentos, já tem trava, já tem negociação.
Uhum.
Então, esse outro pessoal não consegue atingir um nível de pagar um boi Europa, sendo que ele não é habilitado. Né?
Exatamente.
Então, por isso, a correria, entendeu?
Uhum. Tem. No fundo, a gente nota também que o mercado ainda está meio que. Está muito confuso, né? Não existe muita clareza, até mesmo em relação como que vai ser o ciclo seguinte da pecuária, né, Marcelo? A gente viu aí com o excesso de vaca que foi abatida no primeiro semestre, muitas regiões com excesso de vacas boas, ou seja, então você não sabe, a gente está meio perdido, né, em alguns pontos dessa conjuntura aí, né?
Eu acho que nem da outra vez nós conversamos, nós falamos, uhum. Eu acho esse ano muito, sei lá, é um ano muito confuso.
Uhum.
Você vê a diária de confinamento variando de R$ 9,50 a R$ 11,00, dependendo da era do gado, entendeu?
Uhum.
Então eu acho assim, você pagar uma diária dessa com um boi que não tem genética, um boi mais tardio, de menos rendimento, tudo, sei lá. Nós fizemos esse ano semi-confinamento e não fechamos o boi, entendeu?
Uhum.
Matamos com um restinho também para matar, pouca coisa, mas preferimos esse ano não aventurar,
uhum.
Fechar esse castigado, entendeu?
O que é curioso, né, Marcelo, que tem algumas regiões, por exemplo, aqui na região São Paulo, né, basicamente, você está agora, estamos falando de Bebedouro, você sabe muito bem que você também conhece a realidade pecuária aí. Por conta da dificuldade de formar lotes, as escalas estão curtas, né? Em outras regiões, até mesmo pelo excesso de oferta, as escalas não estão tão longas também, né, Marcelo? Porque já que o frigorífico também sabe que vai ter boi a toda hora, como é o caso do Mato Grosso, ele não tem preocupação de ficar fechando escala também, porque ele sabe que vai ter oferta na porta dele, né?
E ele fica muito confortável, né, Giovanni? Você está com o seu boi, ele sabe o número que você tem. Quer dizer, esse boi daqui tantos dias vai ficar pronto. Você vai ter que chegar nele, né? Não tem como você ficar, é a mesma coisa que a gente ter uma granja e ficar tratando de frango gordo, né?
É verdade.
Então você tem, chega a hora que você tem que desovar. Então eles ficam confortáveis esperando, né, Giovanni?
É como você
eu
falou.
Eu não sei até onde é vantagem isso, né? Tanto confinamento, sei lá.
Você falou, caso aí de Goiás agora, né, Marcelo? Quer dizer, tem alguma restrição, mas as escalas estão longas. E, ao mesmo tempo, você já notou frigorífico rodando muito para buscar boi. Então, tá meio complicado a gente tentar entender como os frigoríficos estão tocando as suas operações aí para poder o produtor se posicionar melhor, né, Marcelo?
Com certeza, Giovanni. Eu sempre falo, a gente tem associação, quer dizer, a gente trabalha e vende boi em conjunto, né? Aquele ditado que a gente fala, queixada fora do bando é comida de onça. Então, eu acho o seguinte, a gente trabalha associação, a gente mexe com IATF, com monta, só todo registrado, então nós conseguimos, estamos fazendo um rebanho diferenciado no Vale do Araguaia. Tanto é que pelo resultado muito bom do leilão. Então, eu acho que hoje a pecuária, se não partir para esse lado, fica difícil permanecer nela, né, Giovanni?
É verdade, cada vez mais está complicado. Mas o Notícias Agrícolas, viu, Marcelo, a gente está sempre aí acompanhando todos esses movimentos e de vez em quando a gente apanha também, viu, Marcelo? A gente coloca alguma coisa no ar aqui, as pessoas reclamam, mas não foi bem assim. Mas, na verdade, o que a gente faz é trazer a visão de cada entrevistado, a visão de cada produtor regional, e que mostre mais ou menos como ele está vendo aquele determinado mercado. Nem sempre todo mundo concorda, né, Marcelo?
É isso aí, Giovanni. Ontem o Nelore Marcondes teve um dia lá de visitas e tiveram umas 50 pessoas, criadores, para você ter ideia, de 12 estados do país e 2 do Paraguai. Então, quer dizer, a procura muito grande de pessoas atrás de genética, atrás de encurtar esse tempo de matança da sua novilha parir antes, desmamar um bezerro pesado. Então, a pecuária está mudando. Eu acho que vai ser um grande avanço para a gente continuar no mercado.
Maravilha, é isso mesmo, ficou o registro então, viu, Marcelo? Meu amigo, foi um prazer então tê-lo conosco mais uma vez aqui, tenha um ótimo final de semana, Marcelo.
Giovanni, um abraço a todos, um abraço especial a você e a todos os ouvintes, e estamos aí, sempre quando bater um papo, sempre é bom falar de boa.
Isso aí.
Um grande abraço e muito obrigado aí.
Nós que agradecemos, forte abraço. Então, como diz o Marcelo Marcondes, morador de Bebedouro, norte de São Paulo, mas com propriedades lá no Vale do Araguaia, goiano. A situação em Goiás, que tem ainda a procura para confinamento é mais para boi Europa e está faltando boi LG aí para comercial, para abate, mas mesmo assim as escalas estão longas, então ainda há uma certa dificuldade do produtor entender exatamente como os frigoríficos estão tentando operar, né? E no caso no caso do Nelore Marcondes, e aí o Marcelo também notou isso em outros criadores aí de genética, que mesmo o leilão para gado comercial, mas sendo um animal de boa genética, a procura está sendo boa, sim, foi boa no leilão dessa safra, o que mostra, segundo ele, que ainda tem gente apostando na eficiência, na qualidade, na precocidade de novilha, de touro, enfim. É assim o mercado vai se mexendo, tentando mudar um pouco o paradigma de só volume. O negócio é mais carne em menor espaço diária. Vamos lá dar uma olhada então no CPEA de ontem, depois de uma queda na quarta-feira, ontem, quinta, ele deu uma subidinha até razoável, 1,51% a 144,80, média de São Paulo. E a B3 hoje, agosto, R$ 145,00 cravado, com queda de 0,10%. O setembro sem variação, a R$ 147,00. O outubro caiu, né? Estava chegando perto dos 150, foi para 148,90, com queda de 0,07. E o novembro, que poderia ser o drive, muito tô achando que o segundo giro vai impactar a tela de novembro, porque o segundo giro de confinamento mais atrasado, caiu também 0,37%, a R$ 148,15. Notícias agrícolas fica por aqui com o mercado do boi. Mas aguarde que a gente vai voltando ao longo do dia. Muito obrigado.